A diretoria do Santos efetuou o pagamento de um dos 3 meses em atraso dos direitos de imagem de seus jogadores na tarde desta terça-feira. A data para pagamento de mais uma das parcelas em atraso será apresentada ao elenco após o retorno da delegação ao Brasil. A meta é apresentar um plano de quitação de toda a pendência até o próximo dia 31 de julho. Houve uma conversa entre jogadores e o departamento financeiro no último domingo, um dia antes do embarque para a cidade de Valência, local da partida logo mais. Santos tem uma dívida acima de 1 bilhão e acumula problemas para pagar os jogadores nesta temporada. No fim de semana passada, o centroavante Tiquinho Soares entrou na justiça e conseguiu a rescisão contratual. O centroavante cobra 7 meses de direito de imagem atrasados e 3 meses de pagamento na carteira. Mesmo com um transfer ban de 12 milhões na FIFA, a diretoria tenta amenizar o problema antes do confronto decisivo pela Sul-Americana. A volta está marcada para o dia 28, às 9h30, na Vila Belmiro. O vencedor avança às oitavas de final e terá pela frente o Macará do Equador. Após a decisão com o Santos, o atacante Lautaro Dias foi anunciado no Racing da Argentina. Ele estava no Peixe desde setembro do ano passado, emprestado pelo Cruzeiro. Sem espaço nesta temporada, a Raposa recebeu interesse do time do clube argentino, que tem o técnico João Pablo Vojvoda, do time do clube argentino. Que tem João Pablo Vojvoda, passou pelo Alvinegro nos últimos meses, trabalhando com centroavante. Diante do interesse, a diretoria aceitou liberar o argentino para o Racing. A negociação é por empréstimo, com parte fixada em 3 milhões de dólares. Com isso, Santos não deve embolsar nenhum valor. Só caso ele seja comprovado em definitivo pelos argentinos, poderão ter uma taxa de vitrine ao time paulista. Lautaro perdeu espaço nos últimos jogos santistas antes da pausa do calendário. Este ano somou 1 gol em 9 partidas, sendo 7 pelo Paulistão, 1 gol contra o Flamengo em 8 rodadas disputadas no Brasileiro, mais 4 duelos na Sul-Americana. Contratado no ano passado, somou 2 assistências e 3 gols em 15 partidas pelo Brasileirão na última temporada. Ao todo, deixou o Peixe com 4 gols e 2 assistências em 34 confrontos. 6 e 12. A FIFA abriu nesta segunda-feira votação para definir o gol mais bonito da Copa do Mundo de 2026. Ao todo, 12 lances do disputo prêmio, com jogadas marcadas por dribles, chutes de longa distância e gols decisivos em diferentes fases da competição. A lista reúne gols marcados da fase de grupos até a decisão. Entre os finalistas está o gol de Ferran Torres na vitória da Espanha por 1-0 sobre a Argentina na prorrogação da final do torneio. O atacante aproveitou a assistência de Nico Williams e marcou o gol que garantiu o bicampeonato mundial da seleção espanhola. Vice-campeão do torneio, a Argentina aparece 2 vezes entre os concorrentes. Lionel Messi foi lembrado pelo primeiro gol na vitória por 3-0 sobre a Argélia na fase de grupos, no qual fez um hat-trick. Julian Alvarez também está na disputa com o chute de fora da área, muito bom por sinal, que encaminhou a classificação sobre a Suíça nas quartas de final. Sidney Lopes Cabral, de Cabo Verde, concorre pelo golaço marcado contra os argentinos na vitória por 3-2 da seleção sul-americana após a prorrogação na segunda fase. Outro candidato é Jude Bellingham, autor do último gol da vitória na Inglaterra por 6-4 sobre a França, na disputa pelo terceiro lugar. Erne Haaland também integra a lista após acertar um chute de fora da área na classificação da Noruega sobre o Brasil pelas oitavas de final. A relação de finalistas ainda conta com gols de Kenny, Azerbaijovic, Bosnia e Herzegovina, Wilson e Isidor, Haiti, Eli Hadjic, Nova Zelândia, Taizen Maeda, Japão, Kylian Mbappé, França e Eldar Shomuradov, Uzbequistão. 6 e 14, Daniele Esperon.
O Campeonato Brasileiro volta nesta terça-feira em um jogo isolado da 19ª rodada. O confronto entre Atlético Mineiro e Bahia na Arena MRV às 19h30. Detalhe que a equipe comandada por Rogério Ceni mira o G4 do campeonato, já que o Bahia é o sexto colocado com 29 pontos e uma vitória pode fazer com que entre no G4 do campeonato. O zagueiro Ramos Mingo fala sobre essa volta do campeonato e após a paralisação para a Copa do Mundo.
Espera de Bahia que vamos dar o melhor nosso, estar em campo 100%, tentar conseguir a maior quantidade de triunfos para poder cumprir nossos objetivos.
Já pelo lado do Atlético Mineiro, sem Hulk, que fechou com o Fluminense, agora a grande pergunta é quem assume o posto de goleador do Galo. Bernat vive uma fase boa e fazendo gols, mas tem a briga com Cacierra também, que é parada dura. O Atlético Mineiro não definiu a equipe, ainda que vai a campo, mas espera contar com o apoio do torcedor para conseguir mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro, até porque o Galo ocupa a 11ª colocação com 24 pontos e está ali bem próximo da zona baixa da tabela. Agência Rádio Web com informações do Brasileirão, Daniel Esperon.
6h15, agora a vez do Corinthians.
O campeão dos campeões, eternamente.
O Corinthians sofreu mais um transfer ban. Nesta terça-feira, o clube foi notificado pela FIFA que está impedido de registrar novos jogadores em função de uma dívida de cerca de 6 milhões com o Midtjylland, da Dinamarca, referente ainda à aquisição do volante Charles. No acordo firmado na gestão Augusto Melo, o Timão se comprometeu a pagar 1,6 milhão de euros em 3 parcelas. No entanto, o clube não quitou a última delas no valor de 800 mil euros, vencido em março do ano passado. O contrato ainda previa uma cláusula de penalidade em caso de inadimplência com multa de 200 mil euros. O Midland entrou com um processo na FIFA e venceu a disputa em outubro do ano passado. O Corinthians recorreu da decisão, né? Tentando, quem sabe, amenizar as coisas, né? O clube alvinegro foi punido com 3 sanções da FIFA, além de uma aplicada pela CBF. Ao todo, o Timão deve cerca de 23 milhões apenas com punições deste tipo. Primeiro ocorreu em decorrência de débitos relacionados à contratação do volante José Martínez junto ao Philadelphia Union dos Estados Unidos em 2024. Já o segundo foi motivado pelo não pagamento de uma multa disciplinar de 225 mil dólares, cerca de 1,15 milhão. De acordo com a FIFA, penalidades envolvem obrigações financeiras pendentes ligadas a negociações de José Martínez, Charles e Thales Magno, adquiridos junto ao New York City Football Club dos Estados Unidos. Já na última semana, Corinthians foi novamente impedido de registrar jogadores pelos próximos 6 meses em razão de um atraso no pagamento de uma parcela do acordo firmado junto à Câmara Nacional de Resolução de Disputa, órgão ligado à CBF. A negociação entre Corinthians e Memphis Depay pela renovação do contrato voltou a evoluir nos últimos dias. Restando apenas 11 dias para o fim do vínculo atual, o atacante de 32 anos assinou positivamente as condições apresentadas pelo clube. O holandês aceitou a redução salarial e outros termos propostos pelo Corinthians e as partes avançaram nas conversas. O staff de Memphis acredita que a negociação possa ter um desfecho positivo já nos próximos dias. Enquanto treina com profissionais de confiança, o atleta mantém o foco no retorno ao Corinthians para a disputa das competições do segundo semestre e deseja dar continuidade à trajetória no clube. E o Corinthians prioriza quitar as pendências financeiras com os jogadores até o fim deste mês de julho. O clube pagou no fim da tarde da segunda-feira os direitos de imagem de maio, que venceram em 20 de julho. Os direitos de imagem referentes a junho, o vencimento também nesta segunda, deve ser pago na próxima semana. O Corinthians espera receber nos próximos dias recursos do patrocínio da Papaltank. O montante deve ajudar a colocar em dia os pagamentos ao elenco e também encerrar pelo menos um dos transferbans em vigor. Com 3 transferbans ativos, o clube deve optar por solucionar o primeiro de menor valor, referente ao não pagamento de uma multa disciplinar de 225 mil dólares, cerca de 1,151 milhão de reais, na cotação atual. 6h19, nossos comerciais. Na volta, será a vez do São Paulo.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Só até quinta. Melão amarelo quilo 3,35. Ovo extra branco prete, bandeja 20 unidades 9,45. Filé de frango resfriado granel quilo 15,89. Linguiça toscana seara granel quilo 15,90. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Dalci, faz toda a diferença.
Toca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema. Movicon,
a magia do cinema na sua vida.
G2G Internet Fibra, aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já, 11 4159 9120. Vem para G2G.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
6h21, vamos falar do glorioso São Paulo.
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes, és o primeiro.
São Paulo anunciou nesta segunda-feira a contratação de Aurélio Buta, lateral direito português de 29 anos, que estava livre no mercado. Ele chega sem custos ao tricolor, com um contrato até 30 de junho de 2027. E cláusula de renovação automática em caso de cumprimento de metas. O último clube de Buta foi o Cobalhamn, da Dinamarca. Ele estava emprestado pelo Eintracht Frankfurt até o fim da temporada. Ficou sem contrato e abriu negociações com o São Paulo. O atleta disputará a posição com Lucas Ramon, Igor Solisberto e Mike. Cédric Soares está treinando separado. A contratação é vista como uma oportunidade de mercado para fortalecer o elenco. E o São Paulo oficializou nesta segunda-feira o empréstimo do volante Felipe Negrucci ao Atlético Mineiro. O jogador defenderá a equipe mineira até o fim da temporada em negociação que não prevê opção de compra. Formado nas categorias de base de Cotia, Negrucci chegou ao elenco principal, disputou 13 partidas pelo tricolor. Mesmo com a transferência temporária, o volante segue nos planos do São Paulo para o futuro. O contrato dele com o clube paulista é válido até 31 de dezembro de 2029. Nossa, muita gente levando o transfer ban, hein? A situação dos clubes brasileiros financeiramente está complicada, né? Tomara que melhore, hein? São Paulo está impedido de registrar novos jogadores. A FIFA puniu o clube nesta terça com o transfer ban pelo não pagamento da primeira parcela de 1 milhão e 50 mil euros, 6,08 milhões na cotação atual, como parte da compra dos direitos do meio-campista Marcos Antônio junto à Lazio da Itália. A aquisição do jogador foi fechada pelo São Paulo em 4 parcelas. Em março deste ano, São Paulo assinou contrato até 2030 com Marcos Antônio, encerrando o empréstimo com a Lazio, que tinha sido renovado até a metade deste ano. No novo acordo, o clube paulista colocou multa rescisória de 100 milhões de euros para o mercado internacional e de 900 milhões para brasileiros. O volante foi alvo do Flamengo nas últimas janelas de transferências, mas a diretoria do São Paulo conseguiu segurar as investidas dos cariocas e manter o jogador no elenco. Marcos Antônio é considerado uma das peças-chave do time de Dorival Júnior, tanto que recebeu aumento salarial. 6h24, conosco, Daniela Esperon.
Os primeiros jogos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina foram realizados nesta segunda-feira e os classificados conseguiram suas vagas com placares magros. O Flamengo venceu o 3B da Amazônia por 1-0 em duelo realizado na Ilha do Governador. O resultado apertado e a vaga conquistada com muito suor foi comemorada pela meia Thaísa, que explicou por que o time carioca não conseguiu deslanchar em campo.
Cara, eu acho que a gente tem que valorizar também o trabalho do 3B. É um time bem treinado, elas ficaram ali atrás. Não é fácil você entrar quando elas fazem uma linha de 5. Mas faltou um pouquinho de paciência, mas o importante é que a gente conseguiu fazer o gol, passar para essas quartas de final, que é um marco, né, na história da nossa camisa, do time feminino. Então hoje é um grande dia.
Quem também venceu por 1-0 foi a Ferroviária diante do Corinthians na Fonte Luminosa em Araraquara. As brabas corintianas deram adeus ao torneio. Sempre tão fortes, não conseguiram ir longe na edição 2026 da Copa do Brasil. Já o Internacional superou Curitiba no Couto Pereira também por 1-0 e segue na competição e aguarda o sorteio das quartas de final, que será realizado na próxima sexta-feira. Agência Rádio Web com informações da Copa do Brasil Feminina, Daniela Esperon.
Agora chegou a vez do Palmeiras.
Quando surge o viverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda.
Palmeiras se apresentou na academia de futebol na manhã de hoje e encerrou a preparação para o jogo contra o Curitiba, que marca o retorno oficial do Verdão após a pausa da Copa do Mundo. A partida está marcada para 7h30 desta quarta-feira, 7h30 da noite, no Couto Pereira. No entanto, Abel Ferreira ganhou preocupações nas atividades desta manhã. Após o aquecimento, Abel realizou ajustes táticos de equipe, comandou uma atividade focada, né? Na preparação da equipe com bolas paradas. Por fim, os jogadores realizaram um trabalho recreativo. Lateral direito, Giai, sofreu uma torção no tornozelo direito e será desfalque contra o Curitiba. Nem chegou da viagem lá da Argentina, já se machucou. Está em tratamento junto ao núcleo de saúde e performance. Os resultados dos exames apontaram que não será necessário nenhum procedimento cirúrgico. Além dele, Felipe Anderson, que vinha treinando com controle de carga, teve constatado um edema na coxa esquerda e treinou sob a supervisão nesta terça-feira. Sendo assim, ele é dúvida para o jogo de quinta. Abel Ferreira tem as baixas certas de Alan e Paulinho, suspensos pelo STJD, além de Flaco Lopes, que terá um período de férias após o vice na Copa do Mundo com a Argentina. Lesionado, lateral esquerdo, Jepté, completa a lista de desfalques. Sendo assim, Abel Ferreira deve mandar a campo um Palmeiras com Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Arturo Piqueires, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Lucas Evangelista, Arias, Maurício e Ramon Sousa. Palmeiras lidera a tabela do Brasileirão com 41 pontos conquistados, 7 a mais que o Flamengo tem um jogo a menos. O time comandado por Abel Ferreira também terá pela frente a disputa das oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. Palmeiras registrou Miguel Bilon no boletim informativo diário BID da CBF. O contrato do meia atacante camaronês foi publicado na manhã desta terça-feira. Ele vale até 2029 e a multa rescisória para o exterior é de 100 milhões de euros, 580 milhões de reais. Aos 18 anos de idade, Miguel foi captado pelo Verdão para concluir sua formação na paz. Mas durante a pausa para a Copa do Mundo, participou de treinos com o profissional. Com desfalques de Alain Paulinho, suspenso, além de Flaco Lopes, fora por conta da Copa do Mundo, garoto pode ser relacionado para o jogo desta quarta-feira contra o Curitiba. Partida marca a volta do Palmeiras à rotina de partida. O Palmeiras se despediu da meio-campista zagueira Isadora Amaral, um direito à homenagem, no Centro de Excelência do Futebol Feminino, e tem negociação encaminhada da atleta para reforçar o Cruzeiro. atleta de 26 anos, defendeu o Palmeiras em 58 partidas. Marcou 3 gols, conquistou 6 títulos. Supercopa do Brasil deste ano, Copa do Brasil 2025, Campeonato Paulista 24 e 25 e a Brasil Leite Cup 25 e 26. 6h29, mais um giro de comerciais. Na volta, tem mais informações aqui no Cidade Esportiva. Aguarde!
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas. Concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9h30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais. Rádio Cidade Jundiaí. 10h30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
A seleção masculina de basquete subiu uma posição na atualização de julho do ranking da FIFA, FIBA, Federação Internacional de Basquete. Brasil passou a Lituânia e agora figura na 9ª colocação da lista. É a melhor posição do país desde dezembro de 2026, quando a equipe verde e amarela ocupou o 7º posto. Entre as mulheres, Brasil também é 9º no mundo. O ranking da FIBA considera os resultados obtidos pelas seleções nos últimos 8 anos. O Brasil, que parou diante dos Estados Unidos nas quartas de final das Olimpíadas de Paris, cresceu no páreo e ultrapassou a Lituânia, graças ao bom desempenho nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2027. Giro das informações, Daniele Esperon.
Olá, está começando o Futebol de Acesso. Eu sou a Daniele Esperon e você vai ficar por dentro dos principais acontecimentos da rodada da Série B. Vamos lá?
Futebol de Acesso, a semana da Série B passada a limpo.
Nos próximos dias serão realizadas as partidas que vão fechar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. E a rodada vai trazer alguns confrontos diretos que prometem. Na terça tem Novo Horizontino e Criciúma, no interior de São Paulo, num duelo do 6º colocado contra o líder. Outro jogo quente será entre Vila Nova e Fortaleza, que jogam em Goiânia. Um confronto que coloca o 4º e 5º colocados frente a frente. Os dois têm 31 pontos e é um ingrediente a mais para o jogo. Na quarta-feira, Sport Goiás, que buscam entrar na zona de playoffs, se enfrentam na Serrinha. O jornalista Cadu Macri faz um balanço desses principais confrontos e diz quem é favorito a vencer.
Oi, Daniele. Então, nessa rodada 19, né, que fecha o primeiro turno, no meu modo de ver, no duelo entre Criciúma e Novo Horizontino, o Criciúma está muito organizado, um bom trabalho do técnico Eduardo Batista, a equipe está na liderança, claro que é um fator dificultador jogar fora de casa, mas se eu tivesse que fazer um prognóstico, né, uma aposta, eu acredito que mesmo como visitante, a equipe lá de Santa Catarina vence o jogo e se consolida ainda mais na primeira posição e se posiciona muito bem para a sequência do campeonato. Já no duelo entre Vila Nova e Fortaleza, eu não tenho ficado muito impressionado com o trabalho feito pelo técnico Thiago Carpini e pelo Fortaleza nesse momento do Campeonato Brasileiro. Para mim, o Guto Ferreira tem mais qualidade de trabalho, mesmo não tendo tantas peças em um elenco tão qualificado com o Vila Nova. Então, meu palpite é de vitória do Vila jogando em casa. E esse duelo Goiás Sport na Serrinha, eu tô muito curioso para ver e eu tô palpitando numa vitória do Goiás. Depois da chegada do técnico Moza, a equipe se encaixou, vem crescendo, e o Moza é um treinador aí já mais acostumado, né, a conseguir os acessos com os times da Série B e para a Série A, e não necessariamente continuar o trabalho quando o time chega na elite. Então, meu palpite para esse jogo é vitória da equipe do Goiás jogando em casa, mas é claro que o Sport tem muita qualidade, é um time pesado, tradicional, mas volta e meia tem entregado pontos, sofrendo gol na reta final das partidas.
Quem pode se aproveitar desses confrontos diretos é o Operário de Ponta Grossa, que recebe a Ponte Preta. A Macaca vem numa grande crise e não tem conseguido mostrar poder de recuperação. A última rodada do turno vai trazer também um confronto direto na parte baixa da tabela, com Avaí e América Mineiro medindo forças na ressacada em Santa Catarina. O Coelho é o lanterna com apenas 8 pontos, 12 a menos que o Londrina, que é o primeiro time fora do Z4. Você acompanha tudo da Série B do Campeonato Brasileiro aqui no Futebol de Acesso toda semana. Até a próxima.
Futebol de Acesso. Produção Agência Rádio Web.
Atuais líderes dos seus respectivos rankings, Yannick Sinner e Arina Sabalenka acumularam nesta segunda-feira 20 mais uma marca em suas carreiras vitoriosas. Em mais uma atualização da ATP e WTA, o italiano e a bielorrussa figuram novamente como primeiro do mundo e assim entraram no top 10 dos tenistas com mais semanas neste posto. Sinner chegou a 81 semanas nesta posição, superando o australiano Leighton Hewitt, com quem estava empatado semana passada. Para subir mais um degrau entre este seleto grupo, o italiano de 24 anos precisará ultrapassar André Agassi, que no decorrer de 101 atualizações do ranking da ATP, permaneceu como o número 1 do mundo. Quando o assunto é a classificação da WTA, Sabalenka, de 28 anos, passou a ser a 10ª tenista com mais semanas, sendo a melhor do mundo. Das 100 vezes em que aparece como o número 1, 92 foram consecutivas, mesmo sem vencer nenhum Grand Slam nesta temporada. A próxima marca a ser superada é a de Justine Henin. Espaço aberto aqui na programação esportiva para o jornalismo.
O Brasil chega às eleições de 2026 com o maior eleitorado da história. Dados do Tribunal Superior Eleitoral apontam que 158 milhões e 700 mil brasileiros estão aptos a votar em outubro. O número representa um aumento de 2 milhões e 200 mil eleitores em relação ao pleito de 2022, ou 1,46% de avanço. Na comparação com 2010, o salto é ainda mais expressivo, chegando a 17%. São mais de 22 milhões de cidadãos aptos ao voto a mais nesse comparativo. Segundo o especialista em direito eleitoral Alberto Rolo, este é um número natural que acompanha o crescimento populacional.
A partir dos 18 anos, o alistamento e o voto é obrigatório, dos 16 aos 18, e depois dos 70 é facultativo. Então, existe um aumento natural do número de eleitores por causa do aumento da população. Então, isso não significa que a nossa democracia está maior ou menor, ou que existe maior ou menor engajamento dos eleitores, dos cidadãos, de um tempo para cá.
Porém, se num cômputo geral o número macro de eleitores em relação aos últimos anos não reflete necessariamente um maior engajamento político eleitoral, o recorte específico dos jovens até 18 anos, que não são obrigados a votar, aponta um desinteresse dessa fatia da população, conforme destaca Rolo.
Houve uma diminuição do alistamento de jovens entre 16 e 18. Aí sim daria para a gente dizer, com base nos dados concretos, que houve um menor interesse, né, desses jovens, desse grupo mais jovem, na política.
Segundo o TSE, 3 milhões e meio de jovens com 16 a 18 anos estão aptos a votar, o que representa uma queda de 14,52%. Já as mulheres seguem como maioria entre os eleitores, representando pouco mais de 52% do eleitorado brasileiro. Segundo o TSE, são quase 84 milhões de eleitoras contra cerca de 75 milhões de homens. A participação feminina também cresceu em relação à última eleição geral. E de acordo com Alberto Rolo, é um fator que deve influenciar nas estratégias eleitorais.
As mulheres já são maioria no eleitorado brasileiro já faz tempo, já faz algumas eleições. E é lógico que isso influencia o direcionamento das campanhas eleitorais, que tem que dar importância às mulheres, sim. E principalmente tomar cuidado e evitar falar mal de mulheres ou dizer que mulheres não sabem votar, né? Já que elas são a maioria. Os candidatos e os seus assessores precisam tomar muito cuidado com o discurso para não ofender e não atingir as mulheres.
Os dados do TSE mostram ainda que a região norte foi a que registrou o maior crescimento proporcional no número de eleitores desde 2022, com 4,4% a mais, cerca de 549 mil títulos. Já o sudeste, que representa quase 42% do eleitorado nacional, registrou uma queda de 0,56% na mesma comparação, tendo agora 66 milhões e 300 mil títulos aproximadamente. No dia 4 de outubro, os brasileiros vão às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais. Se houver segundo turno, a votação deve acontecer no dia 25 do mesmo mês. Agência Rádio Web, produção e reportagem William Sopa.
LeBron James não tem pressa para definir seu novo time na NBA. É o que afirma Rick Paul, agente amigo de longa data do astro. Há 3 semanas, o jogador anunciou que não vai renovar com o Los Angeles Lakers. Ele se colocou no mercado da Liga Americana de Basquete como agente livre para escolher a equipe que vai defender em sua 24ª temporada na NBA, estendendo o próprio recorde de longevidade na liga. Segundo a ESPN americana, 4 franquias estão no páreo para contar com o LeBron na temporada 26-27. Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers e Miami Heat. Além dos 4, Rick Paul já havia listado mais 6 times no prévio: Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Dallas Mavericks, Boston Celtics e San Antonio Spurs. Aqui no giro das informações, jornalismo.
O parcelamento de compras é um dos hábitos mais comuns entre os consumidores brasileiros. Porém, a praticidade do crédito e a ilusão de que a parcela cabe no bolso tem aumentado o comprometimento da renda e prejudicado a saúde financeira das famílias. Pesquisa realizada pela CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e pelo SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, revela que cerca de 60 milhões de consumidores possuíam compras parceladas em dezembro de 2025. Muitas pessoas analisam apenas se a parcela cabe no orçamento mensal, sem considerar o custo total da compra. Merula Borges, especialista em finanças da CNDL, fala sobre quais podem ser as consequências dessa prática.
Quando o consumidor olha só para a parcela, se ela cabe no orçamento, sem considerar o custo total da compra, ele acaba perdendo a visão do comprometimento total da renda. Quando essas pequenas parcelas se somam, elas podem consumir uma boa parte do orçamento, o que reduz a capacidade desse consumidor de lidar com algum imprevisto, com alguma coisa que acontece ali de última hora. A nossa pesquisa mostra que 1/3 dos entrevistados já comprometem entre 1/4 e 3/4 da renda com dívidas em atraso, enquanto o número de dívidas cresce muito mais rápido até do que os inadimplentes, o que indica que tem um acúmulo aí de obrigações por pessoa.
O cartão de crédito continua sendo o principal meio para compras parceladas para 70% dos consumidores, mas o Pix parcelado aparece com 13% de preferência, ganhando espaço, superando o tradicional crediário carnê com 5%. A especialista em finanças da CNDL destaca quais cuidados os consumidores devem ter ao utilizar a modalidade do Pix parcelado, que começa a ganhar espaço.
O Pix parcelado, ele vem como uma alternativa muito conveniente, mas ele não elimina o custo do crédito. Então, o consumidor realmente precisa olhar as taxas de juros, o prazo, o impacto das parcelas sobre o orçamento. Um outro item é que ele acrescenta mais uma coisa que o consumidor vai precisar controlar no dia a dia. Se já tem o cartão de crédito, precisa controlar o cartão, e aí o Pix parcelado entra, vai precisar controlar isso também. Tem que ter uma atenção maior do consumidor e não perder o controle de nada, não ficar deixando nada para trás, principalmente com taxas de juros muito altas.
Como consequência direta, 38% dos consumidores ficaram com o nome sujo nos últimos 12 meses devido à inadimplência em parcelamentos com cartão de crédito, sendo o maior responsável pelas negativações, seguido por empréstimos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
Após a eliminação inédita na fase de grupos da Liga das Nações, a seleção brasileira masculina de vôlei iniciou nesta terça 21 em Saquarema, no Rio, a preparação para o principal compromisso do restante da temporada. Entre 15 e 20 de setembro, a equipe disputará o Campeonato Sul-Americano no Maracanãzinho em busca de uma vaga direta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A queda ainda na primeira fase da VNL, pela primeira vez desde a criação da competição em 2018, interrompeu a campanha brasileira antes do mata-mata e antecipou o encerramento do calendário da seleção no torneio. O Campeonato Sul-Americano será a primeira oportunidade de classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O maior campeão da história do torneio, o Brasil soma 33 títulos, perdeu apenas uma final em 2023, quando foi derrotado pela Argentina. Espaço aberto aqui na programação esportiva para o jornalismo.
2 anos após o maior desastre ambiental do Rio Grande do Sul, a capital gaúcha sedia até sábado a primeira semana de ação climática de Porto Alegre. O evento reúne mais de 90 atividades em diferentes regiões da cidade. Ele visa conectar universidades, empresas, organizações da sociedade civil, poder público e comunidades em torno da agenda climática. Segurança hídrica, cidades mais resilientes, prevenção a enchentes, transição energética, adaptação e justiça climática, reconstrução do Rio Grande do Sul e o papel das cidades diante da crise do clima são alguns dos temas que vão ser debatidos. Denise Dora, que é enviada especial da COP30 para Direitos Humanos e Transição Justa, alerta para a degradação do bioma Pampa. O bioma, que é característico no Rio Grande do Sul, perdeu mais de 3 milhões de hectares de vegetação nativa nas últimas décadas. Ela explica que isso impacta diretamente em questões como estiagem. A especialista ainda defende a transição energética como um caminho para a recuperação ambiental do planeta. Denise Dora pontua que é preciso estratégia, mas também agilidade para substituir os combustíveis fósseis por energia limpa.
O planeta, ele vive há 200 anos sobre uma economia de carbono, né? Extração de minerais e de petróleo para alimentar todo o processo de industrialização, de produção de energia, e a gente não vira essa chave de um dia para o outro. Isso exige encontrar soluções tecnológicas, encontrar soluções políticas, exige que governos se comprometam com agendas de médio e longo prazo. Os problemas que têm que ser resolvidos, alguns deles têm que ser imediatamente, o que implica em renovação de frota de ônibus urbanos, por exemplo, mas também exige pensar, bom, o que a gente pode fazer para daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, 10 anos, no sentido de fazer essa transição energética que precisa ser feita.
Jurema Werneck, que é diretora executiva da Anistia Internacional Brasil, explica que é preciso escutar as comunidades no processo de transição energética.
Nós visitamos todos os biomas do país e ouvimos das pessoas que elas querem sim a transição energética, mas precisa que a transição energética aconteça com o controle da própria comunidade, para não ser afetada como a gente vê usinas solares, plantas de energia eólica destruindo comunidades inteiras. Percebe? Eu acho que os governantes podem se esforçar para estar à altura daquilo que a população espera deles. Ainda dá tempo, tem informação, tem tecnologia e tem vontade na sociedade de colaborar.
A programação da primeira semana de ação climática de Porto Alegre conta com painéis, oficinas, rodas de conversa, exposições, ações comunitárias e eventos direcionados à mobilização social. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Christian Costa.
A FIFA abriu investigação contra a Argentina devido à briga protagonizada pelos atletas argentinos depois do apito final do árbitro Slavko Vinci confirmar a Espanha como campeã. O volante Leandro Paredes, que agrediu Gavi, foi o protagonista da confusão. Além de Paredes, o ex-jogador Roberto Ayala, um dos auxiliares de Lionel Scaloni, foi flagrado agredindo o meia Dani Olmo, da Espanha. O lateral direito Molina também adotou conduta antidesportiva e agrediu Rodri.
Fique aí, não vai embora não, hein? Vamos fazer uma paradinha para tomar aquela água legal para dar uma lubrificada aqui no gogó e o Cidade Esportiva volta já já.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço, viajar pelas telas é tudo de bom, viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema. Movicon,
a magia do cinema na sua vida.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
G2G Internet Fibra, aproveite esta promoção. Fechando o seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já, 11-4159-9120. Vem para G2G.
Rádio Cidade Jundiaí. Estamos apresentando Cidade Esportiva.
A Copa de 2026 terminou no domingo com a Espanha campeã e a edição de 2030 já é assunto no mundo do futebol. Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, projetou o torneio a ser realizado daqui a 4 anos, falou que a disputa contará com 64 seleções. Como se trata da edição que comemora 100 anos, haverá um jogo no Uruguai, sede da primeira Copa do Mundo. Continente também receberá uma partida na Argentina e outra no Paraguai. Além dos 3 jogos que serão disputados em Uruguai, Argentina e Paraguai, a Copa de 2030 terá 3 sedes novamente: Espanha, Portugal e Marrocos. Aqui no Giro das Informações, jornalismo. Técnico francês Rudi Garcia, que comandava a seleção da Bélgica desde fevereiro do ano passado, levando a equipe às quartas de final da Copa do Mundo deste ano, deixará o cargo no final de julho. Sob seu comando, os Diabos Vermelhos chegaram às quartas de final da Copa do Mundo, sendo eliminados pela Espanha por 2-1, que viria a conquistar o título do torneio. Espaço aberto aqui na programação esportiva para o jornalismo.
O Brasil chegou a ter mais de 15 milhões de pessoas morando sozinhas em 2025, segundo dados da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número mais que dobrou em pouco mais de 10 anos, com um crescimento de quase 110% em relação a 2012, quando o país tinha mais de 7 milhões de moradores em domicílios unipessoais. Hoje, quase 1 em cada 5 domicílios brasileiros tem apenas um morador, reflexo do envelhecimento da população, da maior autonomia financeira e de mudanças no estilo de vida. Daniel Moreira, administrador e coordenador do Grupo Temático de Condomínios no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, ressalta como essa mudança de comportamento tem transformado o mercado imobiliário.
Eu vejo que o crescimento de domicílios unipessoais, que hoje quase um em cada cinco no Brasil, reconfigurou toda a cadeia do setor imobiliário, né? As incorporadoras passaram a lançar plantas menores e mais compactas, né? Tipo estúdios, imóveis de um dormitório, kitnets modernas, como resposta direta a essa demanda, algo que há 15, 20 anos era nicho e hoje é a corrente principal em lançamentos urbanos. Isso também impactou o mercado de locação, que cresceu proporcionalmente mais rápido que o de venda nesse segmento.
Entre as pessoas que vivem sozinhas, os homens representam mais da metade, 55%, e as mulheres, 45%, segundo o IBGE. Para Daniel Moreira, o tamanho do imóvel deixou de ser o principal fator na decisão de compra, sendo possível oferecer conforto e qualidade de vida em imóveis menores.
Eu entendo que o tamanho perdeu o protagonismo, o que ganhou peso foi a inteligência do layout. Um estúdio, por exemplo, de 35 metros quadrados, bem projetado, hoje entrega mais qualidade de vida do que um 2 quartos mal distribuído de 60 metros quadrados. Outros pontos que pesam bastante seria área de lazer, espaço de trabalho, remoto, portaria 24 horas, condomínio IPTU proporcionais ao tamanho reduzido e proximidade de comércio e serviços, já que quem mora sozinho depende mais do entorno para suprir o que o apartamento não oferece.
Os dados indicam uma mudança estrutural na forma de morar, com impacto direto sobre o tipo de imóvel, a localização e os serviços considerados relevantes na decisão de compra ou locação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
O Al Hilal acertou a contratação do atacante Crescêncio Somerville, destaque da Holanda na Copa do Mundo deste ano. O clube saudita chegou a um acordo com o West Ham por 80 milhões de euros, cerca de 464 milhões de reais na cotação atual. O negócio ainda depende da realização dos exames médicos. Somerville, de 24 anos, deve assinar contrato com o Al Hilal até 2029. O atleta tinha vínculo com o West Ham também até 2029. Somerville disputou 4 partidas pela Holanda na Copa do Mundo, com 2 gols e 2 assistências. Ele balançou as redes contra Japão e Suécia, mas desperdiçou uma cobrança na disputa de pênaltis diante de Marrocos, que eliminou a seleção holandesa na fase de 32 avos. O atacante estreou pela seleção principal da Holanda em junho, pouco antes do Mundial. O desempenho na competição aumentou a valorização dele, também despertou interesse de clubes europeus. O atacante estreou pela seleção principal da Holanda em junho, pouco antes do Mundial. O desempenho na competição aumentou a valorização do jogador. Aqui no Giro das Informações, jornalismo.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, informou que os Estados-membros avançaram nas negociações sobre o anexo referente ao Sistema de Acesso a Patógenos e Repartição de Benefícios, PABS. Para a agência, para chegar a um consenso, será preciso debater uma estrutura que apoie uma resposta mais rápida, eficaz e equitativa para futuras pandemias. O resultado será o anexo, um componente central do acordo sobre pandemias da OMS. A próxima reunião do grupo de trabalho será entre 14 e 18 de setembro. A conclusão desse anexo é uma etapa fundamental para permitir que os países considerem a assinatura e a ratificação do Acordo sobre Pandemias da OMS, fortalecendo a segurança sanitária global e a prevenção, preparação e resposta a pandemias para as futuras gerações. Após 2 semanas de negociações, os países reafirmaram seu compromisso de desenvolver um sistema que permita o compartilhamento rápido de patógenos com potencial pandêmico, ao mesmo tempo que garanta a repartição justa dos benefícios decorrentes do seu uso, incluindo vacinas, diagnósticos e tratamentos para pandemias. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que, embora ainda haja divergências, elas podem ser superadas tendo em vista um objetivo comum, um mundo onde patógenos e informações científicas sejam compartilhados rapidamente e onde os benefícios gerados por eles sejam distribuídos de forma justa e equitativa. Segundo ele, essa tarefa é vital e urgente, porque a próxima pandemia não vai esperar. Durante a reunião, o texto preliminar foi mais simplificado, ao mesmo tempo em que se debateu questões mais complexas para alcançar um consenso. Dentre os temas estão a estrutura das redes de laboratórios responsáveis pelo compartilhamento e manejo de patógenos com potencial pandêmico e as suas informações de sequência genética, bem como a definição dos benefícios decorrentes do compartilhamento desses patógenos. Segundo o embaixador Tovar da Silva Nunes, do Brasil, que participou das negociações como co-presidente, houve progressos significativos em alguns dos elementos mais complexos, tanto do ponto de vista técnico quanto político. Ele afirmou que as questões restantes são desafiadoras, mas temos um caminho claro para concluir esse importante trabalho. Da ONU News em Genebra, Valéria Maniero.
O Aston Villa anunciou a contratação do meio-campista João Gomes, vindo do Wolverhampton. A negociação estimada pela imprensa inglesa em 51 milhões de dólares, 261 milhões de reais, responde à saída do meia Morgan Rodgers para o Chelsea. João Gomes, de 25 anos, também estava no radar do Atlético de Madrid. Agradecendo o seu carinho e sua atenção, estamos fechando aqui o Cidade Esportiva. Tenham todos uma boa noite. Tchau, pessoal. Vem aí a Voz do Brasil.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
ZYC 487. Rádio Senado Brasília. FM 91,7 MHz. Em São Luís, 96,9. Em Rio Branco, 100,9. E em Cuiabá, 102,5. Rádio Senado.
Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 21 de julho de 2026.
Vamos aos destaques na Voz do Brasil.
Brasil continua fora do mapa da fome, segundo o relatório divulgado hoje pelas Nações Unidas.
Documento aponta ainda que país reduziu a insegurança alimentar severa. Márcia Fernandes. A proporção da população brasileira que não tem renda suficiente para consumir a quantidade mínima de calorias para uma vida saudável se manteve abaixo de 2,5%. Indicador é utilizado para apontar se o país está no mapa da fome.
Portaria regulamenta o trabalho no comércio durante os feriados.
Norma estabelece que o funcionamento nesses dias vai depender de negociação coletiva. Gabriela Noronha.
Na prática, o acordo impede que as empresas escalem funcionários nos feriados por decisão unilateral.
E vamos falar também do Julho Amarelo, mês de conscientização sobre hepatites virais.
Saiba mais sobre a doença, a importância do diagnóstico precoce e o tratamento oferecido pelo SUS. Graziele Bezerra.
Todos os anos, mais de 1.300.000 pessoas morrem por complicações causadas por algum tipo de hepatite.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, divulgado hoje, estima uma queda da fome no mundo.
Em 2025, eram 645 milhões de pessoas, quase 14 milhões a menos quando comparado ao triênio encerrado em 2024.
E de acordo com o documento, o Brasil registrou redução da insegurança alimentar severa e continua fora do mapa da fome.
Isso significa que o país manteve abaixo de 2,5% a proporção de quem não tem renda suficiente para consumir a quantidade mínima de calorias para uma vida saudável.
Segundo o relatório O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo 2026, o Brasil segue fora do mapa da fome. O documento, elaborado em conjunto pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, Organização Mundial de Saúde, Fundo das Nações Unidas para a Infância e outros órgãos ligados às Nações Unidas, foi divulgado nesta terça-feira. A proporção da população brasileira que não tem renda suficiente para consumir a quantidade mínima de calorias para uma vida saudável se manteve abaixo de 2,5%. Esse indicador, chamado de prevalência de subnutrição, é utilizado para apontar se o país está ou não no mapa da fome. O relatório também apontou a diminuição da insegurança alimentar severa, que chegou a 0,6%. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, explicou esse percentual.
O Brasil continua fora do mapa da fome. Dentro do Brasil, tivemos redução na insegurança alimentar severa de 1,2% para 0,6%. Isso significa que aproximadamente 1 milhão e 200 mil pessoas que estavam naquela situação mais grave, aquela que coloca em risco a vida, ficaram agora fora do mapa da fome.
Os dados divulgados são relativos ao período entre 2023 e 2025. De acordo com o relatório, o custo da dieta saudável no Brasil foi de US$ 4,89, em paridade do poder de compra por pessoa ao dia. Isso equivale a cerca de R$ 12,13 em poder de compra local. O relatório estima que 7,8% da população mundial enfrentou a fome, o que representa 645 milhões de pessoas, uma redução de quase 14 milhões de pessoas em todo o planeta em comparação com o triênio encerrado em 2024. Para chegar aos números do relatório sobre segurança alimentar e nutrição, foram utilizados indicadores como tamanho da população, perfil de renda e custo médio de uma cesta de alimentos saudável. Reportagem, Márcia Fernandes.
O funcionamento do comércio em feriados, de forma geral, vai depender de negociação coletiva.
É o que estabelece uma norma regulamentada por meio de portaria do Ministério do Trabalho e Emprego.
O texto também define exceções, como postos de combustíveis, hotéis, restaurantes, entre outros serviços.
O acordo assinado nesta terça-feira, que formaliza regras sobre o funcionamento do comércio em feriados, é resultado da negociação entre representantes de trabalhadores e de empregadores. O documento condiciona a abertura de determinados tipos de atividades à autorização prévia, a ser definida por convenção coletiva de trabalho, entre elas supermercados, lojas e comércio varejista em geral. De acordo com o Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, a medida é um instrumento de equilíbrio entre as partes.
O diálogo permanente é a ferramenta mais eficiente para evitar conflitos. O que a gente espera é que tenha maturidade das lideranças sindicais, trabalhadores, empregadores, para em torno de uma mesa, um café, um chá, vocês possam encontrar soluções de problemas que parece que não tinha solução. E quanto mais se conversa, pode-se ir aproximando essa possibilidade.
Na prática, o acordo impede que as empresas escalem funcionários nos feriados por decisão unilateral. Questões como o pagamento adicional, folgas e compensação de jornada também deverão ser definidas em negociação coletiva. Para Ivo Dall'Acqua, diretor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o debate deve continuar.
A coisa não para por aqui, nós temos absoluta consciência disso, mesmo porque novas formas, novos mecanismos, novas ferramentas vêm sendo incorporadas ao mundo do trabalho. Então eu creio que hoje nós estamos celebrando um acordo muito bem discutido, foi consensuado, mas o nosso diálogo tem que ser permanente.
As novas regras não se aplicam, no entanto, às atividades que já possuem autorização permanente para funcionar em feriados, como hospitais, hotéis, postos de combustíveis e outros serviços considerados essenciais. As empresas que descumprirem o acordo ficam sujeitas à fiscalização e à aplicação de multas administrativas. Reportagem Gabriela Noronha.
A regra se aplica exclusivamente aos feriados. O funcionamento do comércio aos domingos permanece regulamentado por lei.
Julho é o mês de conscientização sobre as hepatites virais.
A campanha Julho Amarelo chama atenção para a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento da doença, que muitas vezes evolui de forma silenciosa.
Confira na reportagem quais são os sinais de alerta e como o SUS atua no combate às hepatites.
A manicure Tabata Nepomuceno contraiu hepatite D quando criança e a tipo B depois de adulta. A doença provocou uma cirrose hepática e há 11 anos ela passou por um transplante de fígado. Hoje, ela se dedica a alertar sobre os perigos da doença.
Hoje, os maiores índices de transplante hepático no Brasil são por conta do vírus da hepatite B, hepatite C e hepatite D. O tratamento precoce evita a evolução da doença.
Os principais sintomas da hepatite são cansaço intenso, febre, náuseas e vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. Mas isso já na fase inflamatória do fígado. O hepatologista Henrique Carvalho Rocha, do Hospital Universitário de Brasília, explica que na fase inicial da doença, os sintomas são silenciosos. Por isso, é preciso estar atento.
A grande maioria das pessoas não vão ter nenhum sinal e sintoma de que está infectado com algum vírus de hepatite. O ideal